isso aí. Boa tarde, animais terrestres. É, quem fala aqui é o Lucas Couto. E esse é o podcast Oceano. Esse é o primeiro episódio. Então, provavelmente isso aqui vai ser um pouquinho confuso, mas a gente vai indo lá devagarzinho. Vocês vão se acostumando, eu também. E a gente chega em algum lugar, ou não, quem sabe. Então, acho que é importante, se é que você veio para aqui, se é que vai ter alguém que vai escutar isso, né? Mas eu me apresentar e vocês entenderem o que eu tô fazendo. Enfim, eu já falei, né? Meu nome é Lucas Couto. Eu sou um ser humano balzaquiano, no alto dos meus 30 anos de idade. E eu sou... Quer dizer, eu sou... Como é que uma pessoa pode afirmar que ela é alguma coisa, né? Mas enfim, há uns 10 ou 11 anos eu trabalho como técnico de áudio, principalmente no teatro musical no Brasil. E minha vida tem sido feita em torno disso. Trabalhei em muitos musicais grandes e em outros não tão grandes assim. Infantis também, às 8 da manhã. Já fiz muita roubada. Mas enfim, é isso, né? Basicamente, eu sou aquele menino que mexe com a mesa de som, que aperta os botões e vocês veem de vez em quando, ou não, quando vocês vão em algum show, em algum teatro, tem aquela mesa cheia de luz, cheia de botão, eu sou o cara que tá ali mexendo nela. E além disso, eu também sou músico, não ganho dinheiro com isso ainda, infelizmente, mas tenho minhas músicas. É a minha grande paixão, talvez, eu diria, desde que eu sou criança, desde que eu tenho uns 9 anos de idade. Mas, além disso, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense em Cinema e Audiovisual. Graças a Deus, excelentíssimo curso, excelentíssima faculdade. Aprendi muita coisa, e foi um momento importante da minha vida. Até porque eu só consegui me formar no passado, né? Com 29 anos. Eu entrei tarde na faculdade, larguei duas outras. Larguei a faculdade de História, logo que eu saí da escola. Na UFRJ, inclusive, minha mãe queria me matar por causa disso. Porque eu larguei a faculdade, mas veja bem, larguei a faculdade e fui para São Paulo fazer um curso que se chama o IAV, Instituto de Áudio e Vídeo. Um curso técnico, e foi através dele que eu comecei a trabalhar com teatro. Então, às vezes, a gente faz umas merda na vida que acabam dando certo. E larguei também engenharia de telecomunicações, também na UF, um pouco antes de começar a fazer cinema. Minha história com engenharia foi extremamente breve, porque eu entrei na aula de cálculo. E aí eu olhei aquele quadro, meu irmão, era uma equação com tanta variável, com tanta coisa, e era limite ainda, era o começo da matéria de cálculo para quem sabe engenharia aí, quem sabe conta, meus amigos engenheiros e cientistas. Meu irmão, era a coisa mais básica que tem na engenharia, e eu olhava para aquilo e falava, puta que pariu, o que que tá acontecendo aqui, meu irmão, o que que eu vim fazer aqui? Era muita letra, e era limite de X para chegar a zero, e eu, caralho, eu não sei fazer isso. E aí eu desisti, na segunda semana eu parei de ir pra aula, foi simples assim. Mas assim, né, pra vocês não acharem que eu sou um imbecil, eu acho que qualquer ser humano tem a habilidade de aprender cálculo, de aprender matemática avançada. Mas assim, eu tava num ponto da minha vida que eu tava trabalhando na peça no musical do Tim Maia, que era praticamente de terça a domingo, com duas sessões de sábado, duas no domingo, que era um sucesso estrondoso, vagabundo assistindo a peça sentado na escada do teatro, porque não tinha mais ingresso pra vender. Eu não ia ter tempo pra estudar. E pra você se aperfeiçoar em matemática ou qualquer outra coisa com contas, né? Que eu acho que é só matemática, porque quando eu falei isso eu tava pensando aqui em física e em química também, mas na verdade isso tudo abrange a matemática, né? Então pra você se aperfeiçoar numa coisa dessa, você precisa de muita dedicação, assim. Qualquer ser humano pode fazer isso, mas demanda um empenho. E eu não tava preparado pra dar esse empenho. E aí, essa foi minha história com a faculdade de engenharia de telecomunicações. E logo depois eu entrei para cinema e fui feliz. E aí, você deve estar se perguntando...
Ué, Lucas, mas por que o Oceano? O que é esse podcast? Qual é a sua intenção com essa coisa?
Aí entra uma outra história curiosa. Ano passado, né, 2019, esse episódio está sendo gravado agora, no final de maio de 2020. Ou seja, já no meio da pandemia de coronavírus, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Então, em dezembro de 2019, eu vim para Portugal passar o Natal com a minha mãe, que estava morando aqui já. E foi ótimo, uma cidade do caralho, eu não conhecia Portugal ainda. Apesar de ser português, né, eu tenho documentos portugueses, meu avô era português, nascido nos Açores, em Angra do Heroísmo, que também não conheço, mas hei de conhecer em breve. E eu sei que eu sou meio prolixo, mas enfim, foda-se, né, se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanham. Enfim, estava aqui em dezembro para passar o Natal com a minha mãe, adorei a cidade e o Natal foi incrível. Tem um amigo meu também que tá morando aqui, Pedrinho, Pedro Gesualdi. Acabei conhecendo bastante gente através dele, e isso foi bem interessante. E enquanto eu tava aqui, eu já tava meio preocupado com o trabalho, né? Porque aí entra uma outra questão do ser humano que trabalha com teatro, com arte em geral no Brasil. Eu sou freelancer, né? Teoricamente eu tenho um CNPJ, mas a minha empresa sou só eu. Então, na verdade, é uma grande maneira que as produtoras têm de contratar pessoa física como pessoa jurídica e não ter nenhum vínculo empregatício associado. Uma grande filha da putagem, mas o mercado já funciona assim desde que eu tô nele há mais de 10 anos, então não tem muito como lutar contra isso, sozinho. E não tinha nenhuma peça em vista para acontecer. A peça que ia rolar ia ser em março, no final de março, se fosse rolar. E eu tava começando a pesquisar outras opções. E aí minha mãe falou,
porra, vai conversar com o fulaninho, que é vizinho do cara que trabalha comigo, e ele também trabalha com som, e aí de repente vocês ficam amigos e ele te dá perspectivas.
Porque minha mãe queria de todo jeito que eu viesse morar em Portugal. Ela tava desesperada comigo morando no Brasil, eu fui assaltado umas 3 vezes em 2018 e 2019, e eu nunca tinha sido assaltado antes no Rio de Janeiro. É, pra você ver como é que estão as coisas lá. Enfim, ela ficava preocupada, ela queria me ter perto dela, então ela forçou essa barra pra eu conversar com esse cidadão. Mas o que no fim das contas, né, mãe tem umas coisas que às vezes a mãe sabe, sei lá, é um sexto sentido. E aí fui conversar com esse cidadão, um cara super gente boa e tal. E aí ele falou do mercado, como era o mercado aqui em Portugal, que não é um mercado muito grande, né? Até porque Portugal é do tamanho de Sergipe. Mas uma coisa nessa conversa foi interessante, porque ele falou de navio de cruzeiro. E navio de cruzeiro é um mercado interessante, né? Porque você viaja o mundo, você trabalha ali pra caramba, mas não é aquele tão pra caramba assim pra quem tá trabalhando no entretenimento. E você ganha em dólar. E aí eu falei, porra, é verdade, cara. Tem uma galera no Brasil que já trabalhou com isso, inclusive uns conhecidos meus, e vou tentar. Por que não, né? E aí mandei meu currículo, fiz um monte de coisa lá, porque achei essa ideia interessante. Falei, então vamos trabalhar com navios de cruzeiro, né? Fazer musical em navio, deve ser interessante. E aí eu fiz tudo o que precisava fazer para me candidatar. E o processo foi andando assim, né? Eu fui meio despretensioso, mas eu vi que a coisa estava acontecendo, fui fazendo uma entrevista aqui, outra ali, até que me ofereceram um contrato para eu trabalhar com eles. E eu falei, porra, que legal, vamos fazer. E aí teria embarcado em Tóquio, dia 2 de maio. E isso, esse processo estava andando, era em fevereiro, quando eu estava fazendo todo esse trâmite, né? E aí, como vocês bem sabem, tão bem quanto eu, aconteceu a pandemia de coronavírus, o Covid-19.
Bactéria, filha da puta.
E aí, desde então, tô preso aqui em Portugal. Não preso, né? Não preso porque não é assim, é um lugar bom de estar. Mas tô aqui sem trabalhar. E não estou no navio de cruzeiro, nem sei quando eu vou entrar, porque a empresa cuja qual eu trabalharia só volta a funcionar a partir do dia 31 de julho. Ou seja, eu tenho aí mais uns 2 meses de bobeira ainda. Isso é, se ela realmente voltar no dia 31 de julho, se o mundo não acabar até lá. Então, fica aí essa grande incógnita. E aí, voltando, eu dei essa volta toda para dizer que... Por que o nome desse podcast é Oceano? Porque a ideia desse podcast surgiu para ser um relato da minha vivência enquanto operador de áudio dos musicais do navio de cruzeiro. E aí eu ia retratar esse meu dia a dia lá e as minhas experiências. Eu resolvi começar esse projeto mesmo assim porque eu tô com tempo sobrando, né? Assim como todo mundo. E a hora que eu entrar no navio, se eu entrar, mas se Deus quiser eu vou porque eu preciso desse trabalho, aí sim eu começo a retratar o dia a dia da vida de um tripulante de navio de cruzeiro. Mas enquanto isso, eu vou falando da minha vida aqui em Portugal mesmo. A ideia é em breve também ter convidados da minha área, convidados artísticos e não artísticos, e o pessoal da cena daqui de Portugal também, do Porto. Isso pode ser um episódio à parte depois. E... enfim, pode ser para não falar porra nenhuma também, é para falar o que eu tiver afim. Isso aqui é basicamente uma sessão de terapia para mim. Então, se ninguém escutar, pelo menos eu tô botando no mundo, porque botar as coisas no mundo para mim também é uma coisa complicada, porque eu, como eu falei, eu sou músico também, né? E eu comecei a compor músicas em 2008. E até hoje eu compus pouquíssimas músicas, eu acho que deve ser um medo que eu tenho de completar as coisas, não sei. Isso está mal resolvido ainda na minha análise, mas... as músicas demoraram muito tempo para sair. Eu fiz músicas em 2008, 2010, 2011, e eu só consegui gravar essas músicas, três delas só, na verdade, e colocar no mundo em 2018. E os clipes só saíram no ano passado. Então você veja bem que é quase um Chinese Democracy, só que sem o dinheiro do Axl Rose. E como tá difícil para mim fazer música, eu resolvi fazer o podcast. Eu até tenho feito uns covers aí, se você quiser também olhar, você pode entrar no meu site www.lucascouto.net, que lá tem um link para todas as outras redes sociais e lá você vê o que eu tenho feito de música. Mas... o corona meio que acabou com essas ideias, né, por enquanto. Porque eu tinha um plano de gravar o meu primeiro disco completo esse ano. E aí agora já deu uma desanimada. Eu até cheguei a começar a fazer umas demos agora. Para tentar fazer esse projeto andar esse ano ainda, mas eu tô vendo que vai ser difícil. E além da música, também tem esse meu lado cineasta, né? Que eu sempre gostei desde criança, um dos meus maiores passatempos. Foi ir ao cinema. Meu pai sempre me levou muito ao cinema, minha mãe também. Sempre gostei muito, sempre assistia muita merda americana, né? Porque era o que ia para os grandes multiplexes. Mas aprendi a ver bastante coisa boa na faculdade, inclusive. Foi uma grande escola para mim nesse sentido também. Eu cheguei lá bem cru em relação à teoria do cinema mesmo e linguagem e essas coisas. Mas com o cinema também sou disléxico e prolixo. Tenho uma grande amiga, Clara Ferrer, que inclusive já venceu o Festival de Brasília. É uma cineasta atuante aí no Rio de Janeiro, já fez diversos curtas. Está trabalhando numa produtora agora. A gente tem dois projetos que a gente está tocando, um curta e um longa. E isso já tem uns 2 anos e eu não consigo sair do lugar com esses dois projetos. E se não fosse por ela, não tinha uma linha de nada escrito, porque ela que escreveu tudo. E eu só fui ajudando ela com o brainstorming e com o argumento. Então você veja bem como eu sou para concluir as coisas na minha vida. Então só o fato de eu estar gravando esse podcast agora já é uma grande realização. Dê-se por satisfeito com isso. E aí você pode estar se perguntando também:
porra, Lucas, mas e aí, como é que é isso? Você vai trabalhar num navio de cruzeiro com som? Como é que funciona isso?
Pois bem, os navios de cruzeiro, eles têm um teatro dentro deles, né? A grande maioria deles, ou boa parte deles, ou não sei se é a grande maioria, mas eu acredito que a grande maioria tenha, pelo menos os grandes. Então, eles têm uns musicais lá dentro, que não são exatamente como musicais da Broadway, pelo menos na empresa que eu vou trabalhar, né? Porque tem algumas empresas que têm musicais da Broadway no navio. Mas a empresa que eu vou trabalhar, particularmente, tem uns musicais próprios que eles inventaram. E aí você vai lá e trabalha, como se fosse um teatro normal, mas é dentro do navio. E aí funciona por contrato de 6 meses. Eu tinha um contrato de 6 meses oferecido para mim. E você fica 6 meses embarcado, trabalhando todo dia sem folga. E é isso. É uma carreira de gente jovem, normalmente, que é uma galera que vai para juntar dinheiro, que era justamente a minha ideia. E você fica um tempo fazendo isso e pode conhecer o mundo também. Mas, na real, rola também das pessoas meio que se iludirem com isso. Porque as pessoas acham que, porra, vou conhecer o mundo. Aí eu falo, caralho, como é que tu vai conhecer o mundo trabalhando todo dia? Você vai, no máximo, ver os lugares do deck do navio. Mas, no meu caso particular, eu até dei um pouco de sorte, porque a galera que trabalha com teatro e com entretenimento em geral, nos navios, eles acabam tendo um pouco mais de tempo. Porque você só trabalha no final da tarde e à noite, né? Que são quando tem as apresentações. Então, quando o navio tá ancorado no porto, você até tem tempo para conhecer a cidade. E, porra, eu tava animadaço, porque eu ia embarcar em Tóquio, né? Ia fazer um cruzeiro ao redor de Tóquio, inclusive. Quer dizer, ao redor de Tóquio, ao redor do Japão, né, idiota? Mas aí eu ia fazer um cruzeiro ao redor do Japão no primeiro mês, ou nos 2 primeiros meses do meu contrato, o navio ia ficar dando volta no Japão. E eu falei, porra, foda, porque eu sou amarradaço no Japão, sempre quis conhecer o Japão. Ia ser uma experiência foda. E aí depois ia pro Alasca, que também deve ser iradíssimo, e ia pro Canadá também, que não deve ser de se jogar fora. E aí, porra, mas aí, por enquanto, nada acontece, feijoada, né? Por enquanto, estou aqui, ilhado, em Portugal. O que aí pode te levar a outra pergunta. Porra, Lucas, e aí, como é que é a vida em Portugal? Cara, bem maneiro, bem maneiro. Portugal é um país muito avançado, diga-se de passagem. Rola um preconceito meio idiota com Portugal no Brasil, mas a verdade é que o português é um povo inteligente e acolhedor até a página 7, né? Tem muito português babaca também e burro, mas é a minoria, isso tem em qualquer lugar do mundo, né? E, no geral, eles são receptivos, sim. Portugal tem um problema econômico, claro. A economia aqui é a mais fraca da Europa. O salário mínimo aqui é o mais baixo da Europa, 600 euros. É pouco dinheiro, bem pouco. Eu, quando morei em Berlim, trabalhando de lavador de prato, eu ganhava 1.200 euros, eu ganhava o dobro, né? Mas a economia alemã é bem forte. Mas aí você vê a diferença. Mas, cara, é incrível, assim. O metrô aqui do Porto, diferente do de Lisboa, porque eu tô no Porto, né? Ele não tem catraca nas estações, assim como na Alemanha também, em Berlim, não tem. Mas isso pode ser um choque para alguns brasileiros. Aqui não tem, simplesmente não tem catraca. Você compra o seu bilhete, você passa o seu bilhete numa maquininha que parece a maquininha do Rio Card, né? Ou do bilhete único, para quem é de São Paulo. E você valida a sua passagem. E é isso, ninguém vai te encher o saco. Mas pode ser que passe o controle, meu irmão. Que aí o controle só a galera vendo quem, tipo no VLT, vendo quem carimbou a passagem. E aí, se tu não carimbou a passagem, tu vai tomar-lhe uma multa de 140 euros sem dó nem piedade. E aí é por sua conta e risco. Já andei sem pagar? Já. Mas assim, não recomendo. E além disso, Portugal. Eu aprendi uma coisa aqui em pouco tempo já também, que a população aqui tem uma consciência extraordinária, porque quando começou a pandemia do coronavírus, né, quando começou a chegar na Europa, que a coisa estava ficando feia na Itália, isso no já final de fevereiro, começo de março, antes do governo decretar estado de emergência, a população começou a se enfiar em casa já, e por conta própria. Então a quarentena aqui tá rolando há muito tempo, agora tá começando a abrir, mas Portugal foi um dos países que melhor lidou com a pandemia de coronavírus no mundo inteiro. Agora eu tô até procurando aqui os números para dar uma olhada para vocês, até porque eu não vou editar muito esse episódio, então vocês vão ver que tá parecendo um brainstorm gigante, porque é mesmo. É um aprendizado para todos nós. Então, enquanto eu tô falando aqui, eu tô digitando aqui só para dar um número certo para vocês. Aqui em Portugal, até hoje, nós temos o total de 30 mil casos de coronavírus, né? Arredondando, 30.788 e 1.330 mortes. Tudo bem, aí você vai falar, porra, Portugal é um país muito menor que o Brasil, o tamanho de Sergipe, tem 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, sim. Mas mesmo na conta por milhão de habitantes, nós temos 1.330 mortes. Eu não sei qual é a conta, faça a conta você, mas... Meu irmão, a crise chegou aqui antes do que no Brasil. Né? Tudo bem que o Brasil não é exemplo. O Brasil é um dos países que está lidando pior com essa situação, né? Mas é o que a gente tem de comparação. Mas Portugal ter 1.330 mortes até agora é incrível, assim. Aqui a gente lidou muito bem com isso. E o povo português está de parabéns. Se você for ver que no Brasil a crise chegou quase um mês depois e você já tem 23 mil mortos, ou seja, né? Isso tudo por causa de um arrombado retardado desse Jair Bolsonaro, que infelizmente é o nosso presidente da República, né? Que eu não consigo nem começar a xingar esse cara porque é de um absurdo tão grande que eu não sei nem o que dizer, cara. Aqui é engraçado porque aqui na televisão o pessoal fala dele, é meio incrédulo assim, sabe? É de um jeito que eles parecem meio não acreditar. Porque é surreal demais, sabe? É nas coisas que ele fala, nas coisas que ele faz, inclusive. E o STF não vai fazer porra nenhuma, né, cara? Eles vão soltar uma grande nota de repúdio. E é isso que vai ser feito em relação a ele. Então, ou a gente tira esse cara na base da marra, ou não sei. Mas aí eu deixo essa preocupação pra vocês, porque eu não sei se eu volto tão cedo pro Brasil. Infelizmente, muito a contragosto. E outra coisa curiosa sobre Portugal é que eles consomem muito a cultura brasileira. Eu tava até conversando com as amigas portuguesas esse fim de semana, tá? Porque aqui já tá liberando a quarentena, tá? A gente já tá podendo sair de casa, então não venha me julgar. Eu tava conversando com elas esse fim de semana. E é muito doido como é que a música brasileira chega aqui, como é que as novelas da Globo chegam aqui. O cinema brasileiro não chega tanto, mas as novelas da Globo são muito presentes aqui. Então música e televisão brasileira é uma coisa que chega muito forte aqui. Literatura também. E é impressionante como se fala pouco de Portugal no Brasil. Como a gente sabe pouco sobre a cultura deles e isso é meio triste, né, cara? Acho que tinha que ter um intercâmbio maior entre todos os países lusófonos, não só com Portugal, né? Nós somos uma das línguas mais faladas no mundo, né, cara? Acho que tinha que ter esse intercâmbio cultural maior com Cabo Verde, com Moçambique, sabe? Com todos os países lusófonos, que eu não sei quais são todos, mas são 11. Isso aí a gente pode descobrir depois. Então fica aí registrado que um apelo pessoal para que tenhamos maior intercâmbio entre os países de língua portuguesa. Gente, eu já falei, não falei muita coisa, porque, como vocês estão vendo, eu não tenho experiência nisso, e já nem deu tanto tempo assim, é um episódio pequeno, né? Mas acho que foi só para dar a moto passando. Eu espero que eu não tenha saído aqui. Mas foi um episódio só para começar as coisas e não sei qual vai ser a frequência disso. Talvez seja semanal, talvez não seja. Prometo montar um roteiro, ou não, nos próximos, para deixar isso aqui mais organizado e bonitinho, né? Trazer convidados interessantes também, com pautas interessantes. E a gente vai se divertindo e sendo feliz por aqui, certo? E agora, para encerrar o episódio, né? Eu vou dar umas dicas culturais para vocês. Então, se você tá de bobeira aí querendo ouvir um som, ver um filme, a minha dica cultural dessa semana são duas, na verdade. São três, mas são duas musicais primeiro. A primeira é que você escute o disco de estreia da Julie Vine, que é uma artista brasileira, curitibana, que mora no Rio. Foi minha professora de canto enquanto eu estava no Rio. E lançou um disco incrível, que é uma onda meio bossa nova, meio Chico Buarque, que ela canta no piano, canta ao piano. E, caralho, que bagulho idiota. Ela toca o piano e canta ao piano. Bom, vocês entenderam. E compôs as músicas, é um disco lindo, lindo, muito bem gravado, muito bem mixado e muitíssimo bem masterizado pelo Alexandre Rabasso, que é uma lenda do áudio brasileiro, quem conhece sabe. Ele já ganhou Grammy com o disco do Seu Jorge, eu já tive a honra de fazer uma turnê com ele, ele trabalhando como sound designer e eu como operador, foi uma experiência incrível, um cara muito foda, e foi ele que masterizou o disco da Julie. Então, depois eu vou deixar na descrição aí o nome para vocês lembrarem. Mas é isso aí. É Infinitos Encontros. É um disco lindo para quem gosta de música brasileira. É, vocês vão se apaixonar por ela. Ela é neurocientista também. É uma mulher interessante pra cacete. Corram atrás. A outra dica musical dessa semana é o clipe e o single novo do Danger City, que é o projeto do meu amigo Pedro Gesualdi, que eu comentei mais cedo, que vive aqui no Porto também. O Pedrinho fez um clipe incrível e o nome da música se chama Quarentena no Norte. E é um clipe com a participação de vários amigos dele e foi produzido por ele e pelo Rafael Roncato. É um clipe muito, muito legal mesmo. E tratando sobre esse tema da quarentena, né, que estamos todos vivendo, essa loucura. Então vejam esse clipe, foi todo pensado para Instagram, é um clipe todo na vertical, então vocês podem ver no Instagram dele, Danger City, mas eu acho que tá no YouTube também, eu vou caçar esses links e vou deixar para vocês. E a minha última dica, agora não é musical, é um filme, talvez vocês já tenham visto, mas que na minha opinião é um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos. O nome do filme é Uncut Gems, no Brasil ele saiu como Joias Brutas e em Portugal como Diamante Bruto. É um filme dos irmãos Safdie sobre um apostador compulsivo, dono de joalheria e interpretado pelo Adam Sandler, que devia ter sido indicado ao Oscar por esse papel, que é um filme brilhante, brilhante. Os irmãos Safdie conseguem criar uma atmosfera de loucura e de rapidez insana que te deixa sempre, sabe, na ponta dos dedos e com o coração na garganta. É uma coisa impressionante. O ritmo do filme é impressionante, é muito bem montado. Esse filme precisa ser visto. Até porque esse filme tem a estreia da Julia Fox, que é a mulher mais linda que eu vi na vida nos últimos tempos. E eu e meu amigo Abracinho estamos apaixonados por essa mulher. Então vejam esse filme, se é que vocês já não viram, e depois vocês me contam se vocês acharam que ele merecia ou não estar no Oscar. Não que o Oscar seja parâmetro para alguma coisa, isso vai ser assunto para outro podcast, mas pelo reconhecimento que ele dá, o Adam Sandler e os irmãos Safdie mereciam que esse filme fosse pro Oscar. Certo? Então é isso, muito obrigado, humanos, seres terrestres, né? Já que a partir de agora eu sou um ser aquático, né? Já que o nome desse podcast é Oceano. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Boa tarde, boa noite, bom dia.